Vamos nessa para mais um episódio do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros. Estamos lendo o livro Dobre Seus Lucros, do Bob Pfeiffer, livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev, de acordo com a revista Exame. Como você faz para reduzir os custos, aumentar as vendas e melhorar drasticamente os resultados da sua empresa em 6 meses ou menos? E agora a gente está justamente na etapa, estamos caminhando para o final da etapa de eliminar, reduzir e substituir custos e despesas. E até mesmo investimentos, para quem escutou o último episódio sabe do que eu estou falando, não é isso, Brunão?
É isso mesmo. É sempre bom lembrar, né? A gente tem nesse livro, a estrutura dele, ele é dividido em 3 partes. A primeira que a gente passou é criar cultura, a segunda que a gente está agora é reduzir custos e a terceira vai ser aumentar a receita. Então, até para quem está aí meio, caramba, não vai acabar nunca essa parte aí de reduzir custos, não, calma. Vai chegar lá, a gente vai terminar essa parte e a gente vai chegar também em aumentar a receita, que é bem importante também, né?
Aumentar a receita, eu receio que vai ser uma parte que a gente vai muito além do que está escrito, tá? Mas vamos nessa. Etapa número 37, contas a pagar. Um método fácil de favorecer o balanço da sua empresa este ano, embora só funcione uma vez, é atrasar seus pagamentos. E com isso eu declaro finalizado o podcast. Olha o que ele fala aqui. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber e perdê-lo definitivamente como cliente. Passe a pagar suas contas em 45 dias, depois 60 dias... depois em 3 meses ou 6 meses, no caso dos fornecedores mais tolerantes. Nunca pague uma conta até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos 2 vezes. Certos fornecedores chegam a levar até 2 anos para reclamar o pagamento de uma conta. Boas práticas? Definitivamente não. Momentos de crise? Momentos de crise. Talvez você consiga colocar aqui isso em prática, né? Mas... é o tipo de coisa que você não vai encontrar num livro assim, boas práticas de administração financeira, atrase suas contas, não é isso. Vamos para mais um. Esgote seus estoques. Eis aqui outro meio de favorecer os resultados da sua empresa que pode ajudá-lo muito este ano. Só um detalhe técnico sobre o anterior, tá? Que não seja... Tem aqui um ponto importante. Que não seja deixando de pagar e atrasando, deixando o fornecedor na mão. Mas a negociação dura para ganhar prazo, isso vira fluxo de caixa. Tá? Isso é capital circulante líquido. Então, se você não quiser levar isso aqui ao pé da letra, porque não está numa situação de crise e tal, e porra, vamos lá, não concordo com o cara aqui. Né? De novo, a gente não vai concordar sempre com o autor. E nem tem que concordar em todas. Mas assim... entendo que isso aqui pode ser útil em uma situação de crise, mas fora crise, mesmo caixa confortável, isso que é interessante. Né? A boa gestão financeira, encontrar mais conforto para o caixa, porque isso pode blindar a empresa para um obstáculo, um momento financeiro difícil que vai surgir ali e a gente não está enxergando, ou fazer com que ela esteja mais próxima de aproveitar oportunidades que exigem investimento de capital. Né? Então, substitua atraso por negociar prazo. E essa dica vai servir para você ou para o seu cliente. Vamos para a etapa número 38, esgote os seus estoques, como eu estava falando. Eis aqui outro meio de favorecer os resultados da sua empresa que pode ajudá-lo muito este ano ainda. Antes de colocar um pedido para determinado item, certifique-se de que o seu estoque desse item chegou ao ponto mais baixo possível. Isso se aplica a tudo, desde materiais para a fábrica até suprimentos de escritório. Os funcionários da sua empresa que fazem pedidos de materiais não pensam assim. Fazem isso por uma questão de segurança. Pedem grandes quantidades para não ter que telefonar para o mesmo fornecedor durante algum tempo. Se você atrasar 30 dias em seus pagamentos e 15 dias para refazer os seus estoques, terá reduzido seus custos de bens e serviços este ano em 12%. 30 mais 15, 45 dias, dividido por 365, isso aqui vai dar 12%. Se a sua contabilidade não computa os custos e lucros dessa forma, esqueça. O seu sistema de contabilidade está errado. Na prática, você não comprará nada durante 45 dias. Isso representa 45 dias de custos economizados permanentemente. Essa economia deve ir diretamente para os seus lucros. Traduzir aqui o que ele está falando, tá? Se você ganhar esses dias de prazo, certo? Porque eu não vou pedir para usar os estoques aqui, para segurar a compra e consumir o estoque para depois pedir só e ganhar no consolidado aqui 45 dias. Essa quantidade de dias que eu não vou ter desembolso, tá? Isso é um impacto no meu caixa. Na verdade, é só um prazo que eu estou ganhando, mas como esse prazo ele se repete, então, perpetuamente, eu vou ter essa economia. Tá? Mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, em vez de fazer um novo pedido, consumir o estoque por mais 15 dias, para então fazer um novo pedido, desde que eu mantenha esse prazo, tá? Isso vai trazer um fôlego para o fluxo de caixa. Próxima etapa, etapa número 39. Se você nunca demite ninguém, nunca terá uma empresa exemplar. É muito duro isso aqui, mas para a maioria das realidades é verdade. É hora de voltarmos nossa atenção para o corpo de colaboradores, setor no qual entram em jogo as reações humanas e no qual a redução de custos é potencialmente mais dolorosa. No começo deste livro, mencionei a necessidade de uma meritocracia, de recompensar os funcionários com base no desempenho, a fim de produzir uma organização exemplar e resultados excelentes. Em qualquer empresa que possua mais que um pequeno grupo de funcionários, existem, inevitavelmente, alguns que se situam abaixo do padrão, especialmente se os seus padrões são altos como deveriam ser. É impossível convencê-los de que você acredita em uma meritocracia se aqueles cujo desempenho é baixo conseguem se manter no emprego e receber salário. Se você seleciona bem, dá bom treinamento e sabe como motivar seus colaboradores, raramente terá de demitir alguém. Os padrões que adoto em minha empresa são tão altos ou ainda mais altos que os de qualquer outra e, no entanto, em 15 anos, só precisei demitir 3% do quadro pessoal. Nunca demitir ninguém, porém, é um erro. Induz a um comportamento não funcional em sua empresa. Até hoje, demiti muito poucos, mas cada demissão foi justificada e teve profundo efeito colateral sobre o resto da organização. A cada vez, pude sentir que todos os outros redobraram seus esforços. Os membros do escalão mais baixo agem assim por medo de perder o emprego. Os do escalão superior, mais seguros no emprego, se sentem encorajados quando veem que o mau desempenho não fica impune. A demissão de um colaborador ruim estimula os outros a produzir mais em benefício da empresa, uma empresa que é realmente uma meritocracia. Alguns anos atrás, havia dois gerentes de alto nível em um dos meus setores. Um deles, que chamarei de Joe, ou de José, para nós, tinha um talento inato, trabalhava bem, mas não se sentia estimulado a desenvolver todo o seu potencial. Tentei tudo o que era possível, sem resultado. O outro, João, ou John, não produzia. Fazia muita onda, entre aspas, parecia sempre muito ocupado, mas em nada contribuía para os lucros da empresa. Demiti João. Para manter a consciência em paz, dei a ele uma generosa indenização. Uma semana depois, José veio falar comigo. Vou ser despedido também? Perguntou. Sentei-me e compus uma lista de 5 coisas que ele precisava fazer para não ser despedido ou demitido. Seguindo a lista ao pé da letra, ele passou a ter excelente desempenho e é hoje um valioso membro da organização, para o seu próprio bem e para o nosso. José sempre possuíra aquele talento, mas enquanto acreditou poder trabalhar menos e ser tratado como todos os outros, trabalhou menos. Quando demonstrei que a nossa empresa era realmente uma meritocracia no qual o bom desempenho era recompensado e o mau desempenho levava, inclusive, à demissão, seu bloqueio mental desapareceu e seu verdadeiro talento veio à tona. Se você nunca despede um funcionário, não pode transformar sua empresa em uma empresa exemplar. E certamente não terá o máximo de lucros. Fora isso, tem uma parada aqui. Se o nosso ouvinte for mais como eu, pragmático, eu não sei qual é a tradução para essa pauta aqui agora, assim, mas eu sou o tipo de pessoa que, inclusive eu fiz um teste psicológico, comportamental piquíssimo agora, e no feedback com a psicóloga ela disse assim, que é uma coisa muito rara, eu tenho o mesmo peso de orientação para resultado e de orientação para as pessoas, cuidado com as pessoas, etc. Mas ainda assim, eu não sou aquela pessoa que sofre para fazer uma demissão. Assim, eu consigo ser pragmático nesse sentido, mas tem muita gente que sofre muito. E acaba, mesmo estando claro que é ruim para a empresa aquela pessoa continuar no time, por não querer enfrentar o desconforto da demissão, protelando isso. E aí você tem uma série de colaterais negativos quando isso acontece. Mas eu só quero observar aqui uma coisa que o Bob Pfeiffer não falou, é que quando você percebe que aquela pessoa ela não vai bem naquela posição, na empresa, enfim, né, o relacionamento não tá bom, é ruim para ela também continuar. Né? Então, muitas vezes você está fazendo uma coisa boa para você, para a empresa e para o profissional. Uma outra correção que eu falo é quando ele fala de funcionário ruim, né? É lógico que existem pessoas que têm uma postura não adequada, um comportamento não adequado e tal, e você poderia até querer colocar essa tarja, mas eu não gosto da ideia de colocar o rótulo de ruim na pessoa. Para mim é, essa pessoa ela não tem as habilidades necessárias ou ela tem um comportamento ruim. Não é que ela é ruim. E que ela talvez não esteja brilhando aqui, mas ela tem algum outro lugar que ela vai brilhar. Então, se eu não tiver a coragem de fazer o que é necessário, eu estou podando essa pessoa de descobrir essa oportunidade onde ela vai brilhar, e se ela brilhar, ela vai ser mais feliz. Inevitavelmente ela vai ser mais feliz. Esta foi a etapa número 39. Tá? Se você não demite ninguém, você nunca vai ter uma empresa exemplar. Né? O que ele falou aqui, por mais duro que seja, eu concordo e não estou sozinho nessa, tá, Brunão? São os colaterais positivos, os efeitos positivos de uma demissão, sobretudo quando é uma demissão justa e conduzida da forma correta. Etapa número 40, mantenha escassos os recursos humanos. Existem dois tipos de coisas que os funcionários podem fazer com o tempo de que dispõem. Geralmente, a primeira é preencher o horário com tarefas úteis e produtivas que realmente contribuem para a lucratividade da empresa. Se não encontrar o número suficiente dessas tarefas para ocupar o dia, ele encontra uma porção de outras coisas que o façam parecer ocupado até o fim do expediente. Do lado da gerência, ocorre algo semelhante. Tendo um grupo de funcionários para administrar, o primeiro cuidado do gerente é se assegurar que as coisas realmente importantes estão sendo feitas com eficiência. Eficiência, né? Menor uso de recursos, de tempo, para entregar o resultado desejado. Mas esperem. Ainda tem gente no departamento. Sobra gente. E aí, olha o dilema. Ou eu deixo que essas pessoas que estão sobrando executem tarefas sem importância, ou as tarefas realmente importantes serão feitas de modo ineficiente, ocupando mais gente do que o necessário. Né? Ou elas vão ser feitas ineficientes porque vai ter mais gente do que o necessário, ou você até vai perder a eficiência, que é a história do pedreiro. Três pedreiros demoram mais para fazer um muro do que um pedreiro. Porque vão conversar, porque... Né? E assim por diante. Então, o que é que o Bob Pfeiffer fala? Eu resolvo o problema da seguinte maneira. Quando o chefe de algum setor da minha empresa ou da empresa de um cliente pede que eu aprove a admissão de mais um funcionário, minha resposta é não. Se pede novamente, a resposta é não. Se pede uma terceira vez, torna a dizer não. Quando ele está praticamente pondo a boca no mundo, alegando que sem mais um colaborador o setor não pode funcionar direito, trato de investigar o assunto e muitas vezes, mas nem sempre, deixo que admita mais um. E o que passa pela minha cabeça agora é trabalhar com o Bob Pfeiffer deve ser foda. Com isso, a ineficiência e o trabalho desnecessário vão sendo eliminados da empresa. Eu vou acrescentar aqui quase como um instinto da natureza, né? Se você tem um grupo muito enxuto, bicho, não tem margem para ficar fazendo coisa que não é importante. Um funcionário realmente ocupado é forçado a estabelecer prioridades e fazer apenas o que é realmente importante. Melhor ainda, o gerente de um setor no qual os recursos humanos são escassos é forçado. Recursos humanos, ele está dizendo assim, time. Gente, né? E não departamento de recursos humanos. O gerente de um setor no qual os recursos humanos são escassos é forçado a estabelecer prioridades e garantir que as coisas sejam feitas com eficiência. Em outras palavras, o gerente é forçado a gerenciar bem as pessoas. Quando se trata de pessoal, o excesso, a falta de controle ou o controle severo levam inevitavelmente a uma administração indolente e ineficaz. Parkinson, que dizia que, abre aspas, o trabalho tende a crescer de modo a ocupar todo o tempo possível, fecha as aspas, enunciou também uma segunda lei, abre aspas, o trabalho tende a crescer de modo a ocupar todo o pessoal disponível, fecha aspas. E aí, ó, é o seguinte, vou fechar aqui com chave de ouro. Qual foi a última vez que alguém veio lhe dizer espontaneamente que tinha mais funcionários do que precisava em seu departamento? A única forma de promover a eficiência e eliminar trabalho e esforço desnecessários é manter escassos os recursos humanos. Mais uma dura verdade que cabe a exceções, atualizar esse conceito, mas que sim, né? Espontaneamente, chefe. Nenhum gestor vai chegar e falar o seguinte, olha só, eu acho que a gente está conseguindo ser tão produtivo que podemos reduzir aqui o tamanho do meu time sem nenhum prejuízo à produtividade e à companhia. Muito, muito, muito difícil que isso aconteça, até porque provavelmente reduzir o time pode ser possível, mas vai representar mais trabalho para as pessoas que vão ficar. E todos nós temos os nossos vieses, não é mesmo?
É isso. Eu ouvi essa citação aqui, eu já tinha lido aqui no livro, mas eu não lembrava dela. Eu ouvi essa citação aqui, o trabalho tende a crescer de modo a ocupar todo o tempo disponível. Em um podcast sobre metas para o ano e tal, que tem aquela coisa, né? A pessoa cria uma meta para o ano, aí começa todo vapor, no meio do ano relaxa, aí quando está terminando o ano, aí volta para poder realizar. Que é essa ideia. Às vezes, uma meta que você traça, você não precisa de um ano todo para poder cumprir. E como você tem essa oferta toda de tempo, você acaba espalhando a realização dessa meta por todo o ano que você tem, né? É um ponto muito interessante, assim, que não está inserido somente dentro da empresa, está na nossa vida, no modo geral. Eu acho que é oferta e demanda, né? Você tá entregando muito tempo para algo que precisa de menos tempo. Aqui, no caso, você está entregando uma quantidade X de trabalho para uma quantidade maior de pessoas para realizar aquele trabalho. Então, é isso.
E, bicho, esse negócio de que acaba ocupando espaço com outras atividades que não são tão estratégicas, tão importantes, sim, cai na mesma categoria. Realmente acontece. Etapa número 41, polêmica, salários. Em uma empresa realmente bem administrada, os salários devem ser estabelecidos de forma equilibrada, generosamente equilibrada. Você perderia credibilidade se, depois de dizer que a sua empresa é exemplar, depois de pedir que todos cuidem da lucratividade, eliminem desperdícios e cargos desnecessários, acrescentasse: ah, e tem mais, vocês também não serão muito bem pagos. A gerência deve pagar salários generosos para que todos sintam que participam dos benefícios de criar uma empresa altamente lucrativa. Contudo, há também necessidade de equilíbrio. Se a generosidade se tornar automática e generalizada, se os salários não forem vinculados ao desempenho, toda a cultura vem abaixo, juntamente com todo o sistema e com toda a lucratividade. Em uma empresa exemplar, os salários devem ser estabelecidos de acordo com três regras. Primeira delas, para os grupos ou níveis de funcionários que exercem impacto direto sobre a lucratividade da empresa, os salários devem ser, em média, mais generosos que aqueles pagos por outras empresas em cargos semelhantes. Esses são os funcionários cuja presença e entusiasmo você deve preservar a todo custo. Regra número 2. Para outros grupos de funcionários, você deve ser mais generoso que a maioria das empresas, mas sem exageros. E regra número 3. Dentro de qualquer outro nível ou grupo de funcionários, deve haver diferenças salariais marcantes vinculadas a diferenças demonstráveis de desempenho e de contribuição para a lucratividade. Por sinal, ser muito generoso com qualquer grupo de funcionários não significa ser inconstante ou mão aberta em questão de salários. Estabeleça um nível salarial elevado e dê aquilo que cada um merece. Se algum funcionário realmente importante vier pedir mais, não ceda facilmente, ceda somente se estiver convencido de que o aumento é justificado. Ser importante é uma coisa, ser insubstituível é outra. Como disse certa vez um observador muito sensato, os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. Tem um complemento aqui, Bruno, antes da gente finalizar essa etapa, que a história do insubstituível não é o que é o substituto. É insubstituível. Não, porra. Tem uma máxima que diz que ninguém é insubstituível. Talvez tenha algumas pessoas que sejam, mas que sejam por algum tempo, ou que não sejam insubstituíveis, mas vão fazer falta se saírem e tal. Eu acho que a grande questão aqui é mais uma vez, adequar essas ideias ao contexto, né? Então, como é que uma startup, que uma empresa muito pequena, que não pode pagar acima da média de mercado, não pode ter remunerações fixas generosas, como é que ela equilibra isso? Então, uma forma de fazer, não estou dizendo que é a única, nem que deve ser assim, mas uma forma de fazer é: eu não posso, pelo momento da empresa, assumir um custo fixo maior, né? Porque independente do que acontecer com as vendas, com a geração de caixa, o custo fixo está lá. Então, eu compenso isso com uma política de remuneração variável mais agressiva. Então, eu compartilho mais no sucesso para compensar essa remuneração fixa menos generosa. Nos momentos muito difíceis, eu vou ter uma remuneração global menor, mas que, mesmo estando menos generoso nesses momentos do tempo, eu tenho a consciência tranquila que eu estou sendo menos generoso no momento certo, que é justamente quando a empresa precisa mais. Porque eu estou vendendo menos, eu estou gerando menos caixa, e eu realmente deveria ser menos generoso com a cabeça de uma empresa que está em crescimento. Caso contrário, eu poderia colocar em xeque a própria sobrevivência da empresa, né? Então, é uma forma de fazer. E para a gente fechar esse capítulo, a esta altura, muitos dos elementos da cultura da sua empresa já se tornaram claros. Acreditamos em lucros e eficiência, não em desperdício. Acreditamos em trabalhar com afinco, não em horas extras. Acreditamos em meritocracia. Você será recompensado se merecer, mas não sem merecer. E verá que eliminamos tudo o que for desnecessário. Você se acostumará a viajar na classe executiva e a usar móveis de um ex-funcionário, mas será bem pago, ou muito bem pago. As pessoas que estiverem acima da média adorarão trabalhar em uma empresa assim. E são exatamente essas pessoas que você deseja atrair e manter. Com isso, nós avançamos para a próxima etapa, a etapa número 42, onde nós vamos falar de benefícios, outro assunto também bastante polêmico. Vamos nessa. Em primeiro lugar, muitos colaboradores não veem vantagem em certos benefícios oferecidos pela empresa e preferem receber em dinheiro. Pague bons salários e só ofereça poucos benefícios aos quais o seu pessoal realmente dá valor. Uma outra forma de fazer isso aqui é você aderir a benefícios que tem headcount, tá? Então, por exemplo, Gympass, tá? Isso não é propaganda da Gympass, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo enxerga valor nisso? Não. Então, tentar negociar uma forma de contratar esse benefício onde você tem, ó, eu pago para cada colaborador que usa. Porque o cara que usa, normalmente, é o cara que enxerga valor. Ou eu pago por múltiplos, a cada 5 pessoas eu tenho um acréscimo no nosso contrato, né? Tende a funcionar bem. Do ponto de vista institucional, você consegue dizer o seguinte: nós temos esse benefício, né? E para quem enxerga valor nisso, a pessoa usa e você paga por quem usa. Maravilha. Uma vez oferecidos, os benefícios não precisam permanecer inflexíveis, dispensando qualquer tipo de reajuste. Um executivo que conheço se protege da seguinte maneira contra o efeito da inflação sobre o custo do seguro de saúde da empresa. O plano de assistência médica e hospitalar é integralmente pago pela empresa. Ele anuncia aos funcionários que todo ano aumentará sua contribuição para o custo do plano em um montante igual ao aumento registrado anualmente no índice de preço ao consumidor, ou qualquer índice de inflação. Se a inflação for de 4%, ele pagará mais 4% pela cobertura de saúde oferecida aos colaboradores. Nos últimos anos, porém, a companhia seguradora do plano vem aumentando seu preço a uma taxa de 15%. Em vez de pagar o aumento de 15% a cada ano, ele só concorda em pagar 4% a mais e pede à seguradora que reduza a cobertura. Por exemplo, aumentando o montante dedutível, do modo que o custo total não ultrapasse 4%. Essa é, portanto, a cobertura de saúde oferecida aos funcionários a cada novo ano. Alguns funcionários lhe perguntam como pode fazer isso, como pode diminuir a cobertura que eles oferecem. E ele responde que aumentou ao invés de diminuir o que paga pela cobertura. Os funcionários argumentam que, embora esteja pagando mais, a cobertura diminuiu. E ele responde: escreva uma carta ao Congresso reclamando. Seu argumento é que ele não criou o problema nacional da inflação dos custos de saúde e que esse problema não é seu. Pelo menos, legalmente, não o era até o momento em que esse livro foi publicado. Não estou dizendo que esse seja o método correto para a sua empresa. Talvez, inclusive, não seja. A lição importante é que os benefícios não são direitos divinos nem são fixados com o olho na eternidade. São apenas mais um custo a ser sempre avaliado e reavaliado por qualquer gerente inteligente. Isso conecta muito com uma etapa que ele já mencionou aqui, que é as pessoas se acostumam muito mais rápido do que você imagina às mudanças. Então, de fato, na dúvida, não, preciso manter. Mas o olhar institucional, ele prevalece sempre. Né? Então, beleza, a gente tem que manter. Mas se a gente tiver que manter tudo, talvez a gente vá quebrar. É pior quebrar. Todo mundo vai perder o emprego. Então, claro que ninguém gosta de perder benefício, mas o olhar institucional que eu estou apelidando aqui, essa forma de ver, ele defenderia isso. Né? Ou seja, bicho, não é porque tem um benefício que está escrito em pedra. Né? Assim como qualquer outro grupo de despesas, ele deveria ser visto e revisto de forma crítica, periodicamente.
Achei curioso que ele, pela primeira vez, falou algo que a gente está falando aqui sempre, né? Não quer dizer que isso é aplicável à sua empresa. Sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Pela primeira vez ele falou isso. Eu acho que ele, de repente, quando eu estava escrevendo assim, deve ter pensado, né? Eu acho que eu estou pesando demais aqui.
Estou pegando pesado. Brunão, com essa, a gente vai se despedir desse episódio e eu queria saber se você tem algum recado aos nossos ouvintes que não são inscritos no nosso podcast.
Eu não acredito que os caras tem gente estão aqui... a essa altura do campeonato ainda não está inscrito, né?
Pois é.
Vamos se inscrever, pessoal, vamos se inscrever. Se você está ouvindo aí, independente, na verdade, né? Se você está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, você provavelmente tem a opção aí de ativar o sininho, apertar no sininho, para você receber as notificações assim que nós lançarmos novos episódios. Então isso é fundamental para que você continue acompanhando e não perca o ritmo, né? Não perca o ritmo aqui da leitura, que acho que é um hábito bem, bem legal aí, né? Que a gente já vem executando há bastante tempo.
Sabia que quem acompanha o Clube do Livro tem maior facilidade de adquirir ou readquirir o hábito da leitura na sua vida? Então, eis aqui um excelente motivo para você se inscrever, porque isso vai aumentar as chances de você aumentar mais, ouvir mais episódios do Clube do Livro, que vai aumentar a chance de contribuir para que você se torne um leitor mais ávido. E se você ler mais, é impossível você ter uma vida pior do que você não lendo. Não é isso? Deu para entender?
Isso.
Falei certo?
É isso.
É isso, né? Então, nós, leitores, sigamos para o próximo episódio. Espero encontrar você. Até lá. Tamo junto. Um forte abraço.